Muito bem, olá você, tudo de bom? Estamos chegando para mais uma edição dos nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br, por aqui Edinho Soares, trazendo para você a nossa programação, os nossos programas nessa semana especial falando sobre saneamento, né? O marco legal do regulatório do saneamento, né? Nós vamos estar acompanhando essa semana esse assunto que veio à pasta, veio em voga, esse assunto que deveria já há muito tempo ter sido trabalhado na consciência dos brasileiros, essa informação que já deveria ser tratada em audiências públicas, essa informação que não deveria ficar circunscrita a um núcleo político, já deveria há muito tempo estar nas mãos da sociedade civil, ter sido debatida em audiências públicas pelas associações de moradores de bairro, ter sido espalhado ao conhecimento, né, de todas as ordens, né, de todas as ordens das entidades civis, né, da nossa sociedade. Já devíamos estar com esse assunto muito bem pautado, muito bem adiantado, e, acima de tudo, o despertamento coletivo, o senso coletivo, um despertamento para essa questão que é tão vital e tão importante. Nosso programa de hoje, né, nós vamos estar abordando para você sobre os índices de que visa, né, o Brasil, as metas e os riscos, né, que essas metas vão trazendo. Vamos falar um pouquinho hoje sobre urbanidade, vamos falar um pouquinho sobre ruralidade. É, hoje nós vamos aproveitar para pautar tudo isso. Nós vamos falar para você sobre os desafios das nossas infraestruturas, vamos falar para você também, né, alguns riscos que pode estar incorrendo no meio de tudo isso, e vai levar para você, então, muitas informações, né? Nós vamos estar levando para você muitas informações referente a tudo isso, para deixar você mais assertivo e mais propositivo no seu embate, no seu entendimento. No programa anterior, né, nós vimos sobre a questão do ciclo das águas. Se você não acompanhou, vai lá atrás ver isso, né? É tão bonito, é tão lindo de ver a engenharia humana trabalhando. Claro que isso perpassa ao longo de muitos anos de estudos. Um estudo viabiliza e sustenta o estudo de outra pessoa. Então, por isso que é importante a ciência, né? A ciência para e passa, junto com o estudo de caso, sobre os estudos de métodos, sobre os estudos, né, feitos qualitativos, quantitativos, são tão importantes, né? Porque eles vão criando base para as futuras gerações não precisar estar perdendo tempo nisso tudo, se baseia naquele estudo e aprimora. E nós vamos, ao longo dos anos, aprimorando, né? Aprimorando cada vez mais. E agora nós temos que caminhar para um momento muito importante, que é esse momento de sabermos, compreendermos muito, muito, muito sobre estas questões das águas. E eu faço um convite muito importante para você, para que acompanhe os nossos programas. Nós vamos estar falando aqui em 5 edições. Esta é a nossa segunda edição. Se você não acompanhou a primeira edição, eu sugiro a você acompanhar a primeira edição, porque a primeira edição vem explicar para você sobre o lixo. Nós falamos sobre drenagem, ou seja, o manejo das águas pluviais, algo tão importante. Só se lembram disso qualquer cidadão ou os políticos quando a casa alaga, né? Quando a água entrou em casa, alagou, o pessoal lembra da boca de lobo que está lá na rua, lembra da caixa de coleta, lembra, né, da caixa de ligação, lembra do tubo, né, que o tubo está lá enterrado, ninguém lembra dele, né? Ninguém lembra dele. Aí vai ver, reclama da prefeitura, taca-lhe o pau no prefeito, fala mal dos vereadores, vereador vai para a tribuna no plenário, xinga prefeito, xinga secretário de obras, e aí no final das contas o pessoal vai ver, está entupido de lixo. Por quê? Porque o lixo também faz parte desse ciclo, né? Se nós não tivermos uma eficiência nesse recurso, no manejo desse recurso, no manejo desses resíduos sólidos, consequentemente nós vamos estar fadados, né, a todo um fracasso de que esse marco legal do saneamento visa. Esse marco do saneamento, ele quer dar um salto quantitativo e qualitativo nas questões ambientais, né, nas questões dos ecossistemas, mas também na qualidade de vida que respalda-se através da saúde humana, da condição da saúde humana. E o Brasil nos países, né, muito atrasados nisso. Quando a gente fala terceiro mundo, o Brasil se engloba nessa questão. Ainda faltam muitas coisas. Nós podemos estar hoje largamente avançados em muitas coisas no país, mas no básico, as coisas básicas, as coisas que estão, né, nas mãos da nosso Estado, e não estou aqui fazendo um voto dizendo que a privatização é a solução para tudo, mas estou dizendo que essas coisas, por vezes, gestores passam com verdadeira escuridão. deixa apagados e as coisas não evoluem como tem de evoluir. Nós falamos para você, então, né, a partir desse momento, que tudo isso se respalda num pacote de qualidade de vida e de saúde pública. Falamos para você sobre os ciclos da água, que lindo, né? A água vem até a tua moradia, ela faz o trabalho que tem que fazer de higienização, depois ela é afastada, ela tem que passar por linhas de tratamento. Falamos sobre o lixo, falamos sobre a chuva, a importância de tudo isso, e fechamos para você com os quatro pilares, então, que trazem um impacto muito significativo. Uma coisa que faltou abordar no programa anterior, eu acho que não é o objetivo central da discussão, mas é importante você saber que o valor venal do seu imóvel, né? O valor venal, o que é o valor venal? Explica para nós. É um valor atribuído médio, né? Um valor característico médio avaliado de avaliação do teu imóvel. Ele cresce muito dependendo do zoneamento que você se encontra. Dependendo das condições de acesso a esses recursos, o seu imóvel passa a valer mais. Mas o que isso é importante? Eu não vou vender meu imóvel. Mas se caso tu precisar de uma carta de crédito no banco, você vai hipotecar tua casa, vai levar sua casa para poder deixar de garantia, que você tem esse ativo para isso, né? Você vai mostrar um valor venal muito robusto, né? Muito robusto. Eles vão olhar lá, nossa, a casa do fulano vale tantos mil, então ele tem acesso a tantos mil de empréstimo. Aí você pega esse empréstimo e faz reinvestimentos, né? Você pode fazer reinvestimentos, até mesmo uma sala comercial, né? Exemplo aqui, uma outra coisa, que possa rentabilizar, voltar mais rentabilidade para você e você crescer com seus ativos. Claro que o objetivo aqui não é falar de economia, mas para você entender como que essa arma auxilia no financiamento do apartamento dos filhos, no auxílio, né, para pagamento dos estudos. Então tem uma série de questões aqui que envolve tudo isso, que isso também traz, né, uma dignidade muito grandiosa. Mas enfim, não era o foco, mas também nós podemos avaliar nesse sentido, né, a importância de nós avançarmos nisso tudo, a qualidade, né, do PIB, a capacidade de renda, a capacidade do uso de melhores recursos. Já pensou um impacto positivo nesse sentido? E diminui cada vez mais as necessidades de acesso à saúde. Começa a sobrar dinheiro na saúde, começa a sobrar e rentabilizar recursos, né, para que as pessoas possam ter valores monetários para serem aplicados em outras áreas de suas vidas. Já pensou quanto você gasta de remédio? Quanto você gasta de questões para diversas doenças contraídas ao longo dos anos, por vezes causado por essas ineficiências? Eu tenho aqui, nós temos aqui um dos nossos programas que retrata bem direitinho quando um determinado médico, um clínico geral, ele vai atuar numa UBS local, ele vai atuar numa UBS em uma certa localidade, e ele mergulha num estudo, né? Eu me esqueci o nome do documento, mas é um documento que vem apontar para ele, como se fosse um TCC, né? Um levantamento prévio de toda a regionalidade de saúde que ele vai atender. E lá vai estar. Essas pessoas não estão sendo atendidas com água, essas pessoas não têm dificuldade de esgotamento sanitário, aqui não tem tratamento. Então o que ele vai saber? Ele vai saber que cóleras, ele vai saber que coisas estomacais, doenças, bactericidas, virais, tudo isso fará presente na sua rotina. Então ele já tem acesso prévio a esse documento que vai indicar para ele o que ele vai estar enfrentando ali. Quais são, né, os maiores índices de situações que ele vai estar enfrentando ali. E eles vão catalogando isso ao longo e produzindo novos relatórios, e esses relatórios vão mostrando que é tudo isso. Então tudo isso traz um determinado número e um determinado quantitativo. Mas o objetivo do nosso programa hoje, após nossa introdução bem longa, é nós falarmos sobre o relógio contra a exclusão, a urgência das metas e os riscos das áreas rurais. Eu havia falado no programa anterior sobre os nossos desafios, o 99% da água e 90% de esgoto sanitário, que é quase uma perfeição. E o Brasil está muito longe de cumprir o marco, né? Mas Caxias do Sul, parabéns à nossa cidade, ela está, de certa forma, na frente, né? Nós estamos investindo massivamente nisso. Por que que a questão hoje, nós vamos trabalhar de questão social, por que diz 90% e não 100%, tá? Quais são os 10% que a lei está permitindo de deixar fora? E é um alerta que a gente quer fazer quanto a isso, tá? Gente, esses 10%, Olha que interessante isso, tá? A partir do momento que foi começado a debater esse marco, inclusive, ele teve revisões, ele teve decretos, ele está tendo reavaliações, ele está tendo estimulação de prazo. Há um barulho em Brasília. Quando fala disso aí, Brasília treme. O Congresso Nacional berra. Presidente, houve barulho de tudo quanto é lado. É difícil, gente, é difícil, mas nós temos que cumprir uma meta nesse sentido. Nós temos que galgar tudo isso. Isso aí tem, para você entender, dentro de um arco maior de cabedal, tem assinaturas de documentos, resoluções, cartas, compromissos acertados internacionalmente, cartas da ONU. Então nós temos que estar cumprindo tudo isso, nós temos que chegar tudo lá. Mas agora o que acontece, né? Foi feita uma análise. A gabinete fechado lá dentro, por pessoas que estão há longos anos estudando sobre essa pasta, ou estudando sobre essa causa, sobre essa hidrologia nacional, nosso relevo nacional, pegam as cartas, né, dos passares dos anos, e elas vêm atualizando todas elas, que mostram que nós temos zonas rurais que é muito difícil de se chegar. Né? Então, como que nós vamos estar atendendo a todo mundo se nós temos locais de difícil acesso? Eu vou usar Caxias do Sul, eu vou usar a cidade de Caxias do Sul como um exemplo aqui, mas meramente um exemplo para nós podermos refletir. Nós temos uma região chamada de Sertória Baixa, tá? Estou usando como exemplo vocês. Peço perdão o pessoal de Sertória Baixa, mas é um exemplo. Sertória Baixa, para você ter uma noção, ela fica incrustada na encosta, né, da nossa serra, bem no pé do Rio Caí. Muito próximo lá às regiões que fazem toda uma divisa, né? Uma divisa de Santa Lúcia do Piaí com Vila Oliva, né? Com Vila Oliva. E, consequentemente, lá naquele pezinho, lá onde eles estão, no meio de um vale, assim, fechado, né? O pessoal tá vendo que eu tô fazendo um gesto aqui para quem tá vendo em vídeo, né? Um vale fechado, onde corre o canal do rio. Eles estão ali ao lado, né? Eles estão ali ao lado. Então, assim, nós já sabemos que é um solo rochoso. Nós já sabemos que é um solo de quantidade de rochas absurdas. E nós sabemos também, né, a grosso modo falando, da cidade até lá, dali em torno de quê? Eu posso estar chutando aqui 35, 40 quilômetros, né? Eu estou deduzindo mais ou menos por uma linha quase reta. Eu estou tentando imaginar isso. Posso estar errado nesses cálculos e digo para você que estou. Agora você analisa como é que vai levar o recurso lá. Né? Vamos supor, linha reta não vai. Vai ter que pegar por estradas, vai ter que pegar por pontos, vai ter que fazer, né, desvios, vai ter que fazer dinamitações controladas, estudos de viabilidade econômica, viabilidade técnica, estudos de caso, vai ter que fazer uma série de estudos para fundamentar a necessidade do projeto. Como é que vai chegar lá? Quando vai chegar lá? É difícil. Então, assim, ó, quantos milhares de reais não serão empregados para quando chegar lá? Então, assim, estão tentando fazer nós cumprir uma meta aqui, né? Uma meta de universalização. Mas se nós vamos precisar um investimento multimilionário para poder chegar lá e muitas vezes atender 30 residências, 30 famílias, 40 famílias. Então aí entra uma regra, né? A regra dos 10%. Essa regra dos 10% traz a objetividade de pegar o total de uma área, o 100% de uma área, e fazer um cálculo e deixar 10% à margem de tudo isso. Isso é um risco, de certa forma, tá? Isso é um risco porque serão penalizadas, consequentemente, áreas distintas das regiões centrais, né, dos núcleos centrais dos municípios. Então, podemos dizer para vocês assim, ó, Galópolis, Criúva, Santa Lúcia, com custo alto, né, uma empresa privada, se for fazer isso, né, vai ter que utilizar como para poder fazer até lá, e quando chegar até lá, e qual vai ser os argumentos para poder chegar até lá. Então, assim, vai ter um monte de desafios para poder cumprir essa cota. A questão da água, ela pode ser um pouco diferente, né? A questão da água pode ser, de certa feita, um pouco diferente. Nós podemos, nesse exato momento, fazer caixas d'água, utilizar caminhões, os caminhões fazem o transporte, mas olha quantos quilômetros e quanto o custo de diesel. Então, tudo tem um custo, né? Então, o que acontece? Foi feito, então, uma elasticidade, foi deixado um quantitativo, de certa forma vai penalizar muito as áreas rurais, porque no meio rural há uma extensa necessidade de uma água de qualidade. Porque o que acontece? Nós estamos fazendo poços, né? As áreas, muitas vezes, de fora têm poços artesianos, 15 anos postos tal, mas e a garantia de que isso vai, quantos anos vai durar, a garantia de que isso vai ser efetivo, a garantia de que isso vai dar conta das necessidades humanas e o controle, né, do esgotamento de tudo isso, como é que vai ser feito tudo lá. Então tem uma série de quesitos que levam, né, levaram a entender, mediante o diálogo, que era de suma importância, né, de suma importância, então, deixar de fora essa cota, né, dos 10% que vai trazer essa flexibilização. Mas há um alerta muito grande, né? Há uma alerta muito grande. Outra coisa também que vai penalizar muitos 10%, é as áreas de ocupação irregular. Então, dentro do quantitativo, essas áreas de ocupação irregular, que são áreas que são não tem ainda meio jurídico de atender, como é que um prefeito vai mostrar para a Caixa Econômica Federal um projeto para levar água para uma terra particular, que juridicamente ainda é particular, ou está com caso de irregularidade? Não tem métodos, não tem meio. Até mesmo para justificar um investimento lá, né? E Caxias do Sul está lutando para regularizar as áreas ao entorno para poder cumprir o marco, né? Então você para analisar o quanto que é importante tudo isso. E essas áreas poderão ser penalizadas e entrar nessas cotas dos 10%. Então, assim, entenda tudo isso. Entenda onde você se encontra e as dificuldades que você está e o que pode acontecer com a tua região, né? A tua região pode ficar desabastecida, por vezes, por ser uma área irregular. Porque tudo que couber dentro da cota dos 10% vai ser, sem sombra de dúvida, colocada, né? Sem sombra de dúvida, eles vão colocar tudo isso. Agora, um detalhe que é muito importante, tá? Se não bater a meta, vamos supor... Que, né, vamos usar como exemplo Caxias do Sul, tá? Vamos fazer uma exposição de Caxias do Sul. Se Caxias do Sul não conseguir apresentar os índices, não conseguir apresentar de forma sólida, contundente, que conseguirá correr atrás do atraso? Nós já estamos evoluindo muito, mas ainda muito atraso. E se não bater essa meta, o gestor público vai responder judicialmente, tá? Vai responder judicialmente. E mais uma: não poderá a determinada municipalidade, o determinado município, a poder, né, contrair o financiamento federal. Então, ou seja, a partir do momento, né, existe uma determinadas regulações que os municípios têm de cumprir. Tem que ser um bom pagador, não pode ter dívidas disso, tem que estar em dia com os índices de saúde, tem que estar em dia com as metas da educação, tem que ter números lá para mostrar que está mostrando e que está trabalhando. Quando chega lá, os números não batem, o financiamento não vem, né? É como se você já fosse uma pessoa que tivesse com dívida e quisesse mais dinheiro do banco. O banco não vai conseguir atender as suas necessidades. Então, para você ver a importância que é esse assunto para Caxias do Sul e toda a região, a importância que tudo isso traz, né, que tudo isso traz em cima de um tema que é muito importante. Então, é muito importante você saber sobre esta questão, desta temática, tá bom? Nós estamos encaminhando a nossa programação ao seu término. Eu espero que tenha feito sentido para você esse programa. Eu espero que tenha... todo esse cabedal de situações ter mostrado para você por que nós estamos perseguindo essa meta, por que essa meta é importante, as penalizações que poderão vir, o acesso ou não acesso a recursos federais. Caxias do Sul, gente, nós estamos chegando, né, praticamente ao índice dos 500 mil. Nós estamos chegando, né? O IBGE vem aqui, faz alguns cálculos, diz que ainda não chegamos, né? Mas quando a cidade chegar aos 500 mil habitantes, nós vamos passar para outro, né? Outra classificação na tabela do índice de cidades. E essa tabela abrirá, pelo Estatuto das Cidades, um leque de atendimento financeiro diferenciado. Nós vamos poder ter acesso a outras modalidades de investimentos e valores que estão preconizados no Estatuto da Cidade, com que fará com que Caxias do Sul se programe para um verdadeiro salto, para que ela se adeque dentro das cidades que estão acima dos 500 mil habitantes. Então tem um salto de investimentos federais. E já pensou nós ficarmos penalizados e não atingirmos um índice desse, né, para poder ter acesso a tudo isso? Então você observe o que está em jogo com tudo isso. Quer mais informações? Eu sugiro a você buscar seus vereadores, presidente da Associação de Moradores de Bairro, uma pessoa muito importante para buscar. Busca também, tá? Busca também informações diretamente, né, com as autarquias, com a prefeitura, com o seu parlamentar, busque informações com pessoas da entidade civil, tem que se debater esse tema. Esse tema não pode ficar engavetado em gavetas ou dentro de gabinetes políticos, tem que ser trazido para a sociedade e de forma urgente, tá bom? Assim nós vamos encerrando mais uma de nossas edições, os nossos encontros aqui pelo vozdecaxias.com.br. Eu espero que você esteja gostando dos nossos programas, eu espero que esses programas estejam fazendo a diferença no seu entendimento. Eu espero que esses programas, né, estejam de verdade sendo contributivos e colaboradores na sua formação de entendimento, para que você tenha uma opinião, para que você tenha um posicionamento adequado e correto e entenda tudo o que está acontecendo. E mais, no nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a regionalização. Vamos estar tocando para você num assunto muito importante, o xeque-mate do SAMAI, a perda de autonomia. Nós vamos estar, né, colocando todo esse pensamento para você. Nós vamos estar trazendo toda essa forma de dinâmica de pensamento para que você possa refletir e você ver o que está em jogo. Aí você vai entender porque em Caxias do Sul tá esses vídeos rolando, pessoas lutando pela autonomia do SAMAI, pessoas estão dizendo que querem levar o SAMAI na mão grande, pessoas dizendo que querem privatizar o SAMAI, tudo isso nos nossos próximos encontros. Edinho Soares fica por aqui, obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua companhia, espero que esteja gostando dos nossos programas. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, grande abraço para você.